Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um músico muito especial, que caminha no hall principal da música brasileira e até internacional. Eu estou falando do baixista, compositor, produtor, entre outros títulos artísticos, Dadi. Eduardo Magalhães de Carvalho, popularmente conhecido como Dadi, nasceu no Rio de Janeiro em 16 de agosto de 1952. Criado na própria cidade do Rio, cresceu escutando bandas como Beatles, Rolling Stones, The Who, Jimi Hendrix e também muita música brasileira. Assim como a grande maioria dos artistas, ainda jovem, teve bandas com amigos onde se apresentava em pequenos lugares pela cidade. Mas o pontapé principal para seguir a carreira da música foi por volta dos 18 anos, quando uma amiga lhe apresentou a então Baby Consuelo, que procurava um baixista para um grupo novo que estava criando junto com outros amigos. Dadi ganhou notoriedade justamente por ter sido membro e baixista de bandas como Novos Baianos, A Cor do Som e Barão Vermelho. E também por ter acompanhado outros diversos grandes artistas como Jorge Ben, Tribalistas, Marisa Monte, Caetano Veloso e por aí vai. Requisitado músico de palco e estúdio, Dadi construiu uma carreira expressiva dentro e fora da música brasileira. Gravou inúmeros álbuns, excursionou por diversos países e conquistou prêmios de suma relevância, entre eles o Grammy Latino de 2021, junto com A Cor do Som. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Dadi. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o meu entrevistado, vamos de som, vamos escutar Menino Deus, um clássico da MPB, composto por Caetano Veloso e lançado no início dos anos 80 pela Cor do Som. Menino Deus, no MPB Unesp.
Menino Deus, um corpo azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que um seguro, na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas houve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrará nexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do mínimo Deus. Azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que o seguro, na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz compor a tua lenda. E por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontra anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do menino Deus.
Som muito bacana para a gente iniciar este podcast. E agora eu tenho a enorme satisfação de chamar aqui Dadi. Dadi, bem-vindo ao MPB Unesp.
Pô, eu que agradeço estar participando aí, maior honra. Valeu, grande Renato, pessoal aí, os ouvintes, um grande abraço, estamos aí.
Obrigado, Dadi. Dadi, geralmente inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que rolou a relação com a arte, com a música. Para quem não conhece sua história, você vem de uma família de músicos ou de uma casa onde se cultuava a arte, a música de alguma forma?
Não, na verdade, bem novo ainda, com, sei lá, 12 anos. E, na minha casa eu tenho irmãos mais velhos, assim, primos, a gente morava, era uma vizinhança, assim, meus primos eram 7 numa casa, 5 na outra, então, de várias idades. E os primos mais velhos, já, isso era bem na época assim, da Bossa Nova rolando, aqueles trios, né, de piano, baixo acústico e bateria. Então, eu tinha meus primos tinham um trio desse, sabe, piano, que tinha um piano lá em casa. Minha mãe pianista, assim, não profissional, mas ela lia música, tocava música erudita. E o que acontece? A música estava sempre rolando. Minha irmã já era louca pela bossa nova rolando naquela época, né? Do Lobo, Tom Jobim. Então, então aquilo era muito frequente. A música estava sempre ali, né? Lá em casa rolando. E eu me lembro que a primeira coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu pensei, eu quero virar músico por isso, era realmente o disco do Jorge Ben, Samba Esquema Novo. Aquele disco, quando eu ouvia, eu ficava ouvindo o dia inteiro, né? Mais que nada, Chove Chuva. Então, foi muito forte para mim aquilo. Eu falei, é isso que eu quero. A partir dali, não teve outro jeito. Não tinha mais nada que entendeu, que chegasse junto daquilo que eu queria. E é isso. Aos 13 anos, eu fiz depois veio aquele rock and roll, né? Beatles, Stones, The Who, Jimi Hendrix, essa coisa. Então, aquilo também tomou conta da minha cabeça, e junto com colegas de colégio, aos 13 anos a gente fez uma banda que só tocava rock and roll, era The Goofies, e essa banda a gente tocava em festas, assim, sabe, lá de amigos e tal. Isso durou até uns 14, 15 anos, então a música já tomou conta ali, não teve mais jeito, não saiu mais.
E o contrabaixo foi seu primeiro instrumento, ou as cordas vieram meio juntas? Como é que foi esse caminhar?
Na verdade, nessa banda dos Goofies, eu tocava bateria, que meu irmão era baterista, tinha uma bateria lá em casa, então eu tocava bateria, só que naquela época a gente não tinha negócio de instrumento importado no Brasil, era raríssimo, né? Então a gente tinha Giannini, essas coisas, bateria Saema, então a gente tinha uma Saema, que eu achava que era minha também. Aí agora, há pouco tempo que o Sérgio falou, sabe aquela bateria Saema que você achava que era sua? Eu falei, sei. Ele falou, não era não, era só minha. Agora, então, quer dizer, na verdade, então, aí o nosso amigo do colégio, Paulo Afonso, ganhou uma bateria Pinguim. E a Pinguim, quem tinha uma Pinguim era tudo, entendeu? Não precisava nem tocar bateria. O cara tem uma Pinguim, então ele entrou no meu lugar na banda, né, The Goofs. Aí eu falei, pô, Rick, o que eu vou tocar? O Rick é meu parceiro que... Foi assim, até meu professor, que me ensinou os primeiros acordes, ele falou, bom, então você vai tocar baixo, que nós não temos baixo na banda. Aí fizemos um baixo, assim, de um violão, a gente botou corda de baixo e tal. Na verdade, aquilo foi o primeiro baixolão que eu ouvi falar, porque foi o meu próprio, que não existia baixolão naquela época. Então virou um baixolão, até que o avô do Rick, que era médico, tinha habilidade com as mãos, ele era super assim, ele tinha um trem elétrico, uma casa gigante, com cidades, não sei. Aí ele fez um baixo para mim. Ele fez um baixo E eu comecei a tocar roqueiro até que eu pude comprar um baixo, uma cena aí. Foi assim. Aí eu virei baixista. Aí não teve jeito. Até hoje, só me chamam para tocar baixo. E eu adoro tocar a guitarra, na verdade. Pô, eu gosto do baixo, lógico, tal, mas para mim é o que eu me sinto realizado tocando guitarra.
Muito bom. E você foi estudar o contrabaixo, Dádio? Ou foi mais autodidata, ou pegando mesmo, ouvindo aquela época?
Foi mais autodidata, né? Porque a gente começou tocando esse repertório de Beatles, Stones e tal. E aí a coisa foi andando do jeito que não teve nem... Eu queria ter estudado, assim, sabe? Queria. Uhum. E, então foi uma coisa que foi acontecendo, uma coisa atrás da outra, que não deu tempo. Eu estudei, na verdade, aos 17, 18 anos, 19, eu fui chamado para tocar Novos Baianos, que a gente... Eles precisavam do baixista aqui no Rio, sabia que eu tocava baixo, uma amiga em comum minha e da Baby, falou, ah, eu conheço um cara que toca baixo por causa dessa minha banda. Aí eu fui lá fazer uma audition com o Pepeu, Moraes, né, Galvão e Paulinho, e eles gostaram, deu certo, porque eu e o Pepeu, a gente tem a mesma idade, né, da mesma geração. Então, o nosso gosto musical era muito parecido. É, até hoje, né? Então, naquela época que a gente, Jimi Hendrix era uma coisa muito forte na nossa cabeça. Hendrix era, assim, nosso, sabe... minha pegada, assim, a pegada do Pepeu era muito parecida, então a gente se deu bem na mesma hora, sabe, Zé? Na mesma hora, vamos fazer uma banda, é isso, para acompanhar Novos Baianos. Essa banda era eu, Pepeu, Jorginho, que é irmão do Pepeu, um baterista incrível, né? E o Baixinho, que era um percussionista de São Paulo, baterista, que já conhecia eles. Então a banda foi formada ali, que era a banda que acompanhava Novos Baianos. Então aí, a partir dali, o negócio foi embora. Eu lembro quando eu saí do Novos Baianos, depois que o Moraes Moreira saiu, que ali ficou bem sem sentido para mim. Eu adorava ali, aqueles 5 anos que eu passei, gravei 5 discos, LPs, né, com os Novos Baianos. Uhum. Foi uma universidade musical ali para mim, sabe, que a gente passava o dia inteiro tocando.
Imagina.
Então a gente ouvia de tudo, sabe, desde Jacó do Bandolim, Luiz Gonzaga, Jimi Hendrix, era uma mistura, sabe, Beatles, era tudo assim. A gente ouvia o dia inteiro e tocava, ensaiava o dia inteiro. E aí quando o Moraes saiu, a coisa mudou muito ali, ficou meio estranho, eu me sentia meio preso ali, sabe? Aí eu resolvi também sair. Na verdade, eu acho que eu fugi. Eu tava na Bahia, assim, já um mês, assim, sem fazer nada, louco para ir embora. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Meus amigos daqui e tal. Um amigo meu vinha, ia voltando de carro, eu falei, eu pedi ao Galvão. Galvão, eu posso ir até o Rio? E era uma coisa assim que eu tinha que pedir ao Galvão. Tudo era...
Ah, é?
Era o diretor, né? E o poeta. Então, ele que... Aí a coisa foi meio ficando meio... Na minha cabeça, eu sentia aquilo como uma seita, sabe? Assim, você tinha que fazer tudo que o Galvão falava. Então, eu pedi para vir ao Rio e disse aí, eu não voltei mais. Que aí eu até liguei, tentei falar com o Pepeu, mas não consegui. O Pepeu era meu, né, como se diz assim, minha... Era identificação maior ali. Aí eu vim embora e foi isso. Aí eu voltei, saí do Novos Baianos, comecei a tocar com o Jorge Ben, que me chamou na mesma época. Falou... Tarde, ele falou pro meu pai que ia me salvar, né? Ele falou, vou salvar o Dádio, porque ele era amigo do meu pai, ele ia lá em casa, sabe?
Vou resgatar o menino lá.
É, exatamente, ele resgatou mesmo. Então, aí, quer dizer, nessa situação, eu comecei a estudar piano com uma... Minha mãe, o primo da minha mãe, Homero Magalhães, era um super pianista, sabe? Ele formou aqui uma escola de música aqui no Rio. E a Estela, a mulher dele, era uma argentina, que até hoje está aí, ela tem mãe do Marcelo Caldi, que são os músicos incríveis, Alexandre Caldi. Então, a Estela começou a me dar aula, a gente era vizinho, morava em frente, começou a me dar aula, e eu comecei a viajar muito com o Jorge Ben, né, toda hora. Nessas aulas de piano, eu adorava, era assim, ela me ensinava, ela falou que eu tinha uma mão ótima para o piano, não sei o quê. E aí chegou uma hora dessas aulas que, para evoluir, ela falou, Dádio, é o seguinte, para continuar tendo aula de piano, você vai ter que estudar solfejo. Sabe, ela queria que eu estudasse solfejo antes de continuar. E eu não tive tempo. Eu, mau aluno, para falar a verdade. Eu podia ter estudado solfejo, mas tudo bem. Foi tudo certo. Porque eu comecei a viajar muito com o Jorge. Sabe, era viagem o tempo todo. Viagem, viagem, viagem. Aí é isso. Aí estamos aí. Então, um dia, quem sabe, eu estudo solfejo.
Pô, estamos aí. Né? Ainda falando um pouquinho dos Novos Baianos, como você citou, você gravou 5 discos, entre eles acabou Chorar, que é um clássico da música brasileira, né, cara?
Sim, nossa.
Como é que foi ali aquele, não só essa sua gravação, né, mas como você citou, foi uma universidade. O que você lembra, assim, de que sempre vem à sua memória desses momentos com os Novos Baianos, vivendo ali na comunidade, no grupo?
Ah, é muita diversão, a gente tá ali junto, sabe, rindo, coisas engraçadas acontecendo e tocando o dia inteiro, quer dizer, a gente jogava uma pelada de manhã que tinha lá no sítio, tinha um campinho de terra, assim, né, que rolava uma peladinha. E aí, de tarde, era música. Lá atrás do sítio tinha uns galinheiros que a gente transformou em estúdio. Aí tinha aqueles amplificadores de anime, aqueles teras, que eram enormes, né? Os instrumentos, bateria, tinha um microfonezinho, era tudo assim mais, né? Mas era o dia inteiro tocando. Então, é uma coisa que... A primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar foi com Novos Baianos, um estúdio que era aqui no Rio, do centro da cidade, da Polygram, da gravadora. A gente gravou um compacto duplo, que tinha até... Deu um rolê, sabe? Então, esse foi a primeira vez que eu me lembro de entrar num estúdio para gravar. Aí depois, o Acabou Chorar, as músicas acontecendo, Moraes e Galvão compondo aquelas músicas e tal, e a gente começou a ensaiar elas no sítio. Era o dia inteiro, a gente tocava essas músicas, estava todo mundo... Então, quando a gente entrou no estúdio para gravar, era assim uma coisa que... A base era gravada eu, Pepeu e Jorginho, e às vezes o Moraes no violão. Uhum. Que eram quatro canais, então tinha que gravar em dois canais, depois esses, ou três, desses três já mixava para um, abria mais três canais, então ficava assim, sabe, chama ping-pong, você... Joga tudo para cá e abre mais dois canais para poder fazer os vocais, a voz e mais playbacks. Então a gente entrava, a gente era de primeira sair, sabe? Essas músicas já estavam.
Imagina! Estava redondo, né?
Já estava no, sabe? Já estava no corpo. Aquela música, um, dois, três, brum, você saía. A gente fazia mais uma meio para garantir, assim, mas geralmente essas músicas todas, tanto esse disco Acabou Chorar, como Novos Baianos Futebol Clube, foi a mesma coisa, sabe? Aí tem um disco que foi gravado em São Paulo, até. Que tem a Lunte, uma coisa assim. Aí tem o quarto disco que o Moraes, que foi o que, quando o Moraes resolveu sair da banda, né? Que é o Vamos pro Mundo. Esse disco, a gente gravou ele todo com o Moraes. O Moraes gravou os violões, cantou umas três músicas, tipo Paulinho e outras. E foi uma coisa assim que... Aí o Moraes saiu da banda. Nesse momento que ele saiu da banda, ah, não, vamos refazer tudo do Moraes, vamos aquele ciúme, eles tiraram. Aí o Pepeu refez os violões que o Moraes tinha gravado. É, o Paulinho gravou as vozes das músicas que o Moraes tinha cantado. Só que tem uma música, não lembro qual era a música, que tinha um vocal. A gente fazia vocal todo mundo junto, né, ali atrás. Assim. A voz do Moraes é muito forte, né, o timbre dele. Então, se você ouvir, tá lá a voz do Moraes. Eu não consegui tirar dessa.
É boa!
Ficou lá.
Muito bom. Esse é o Grande Dade aqui no MPB Unesp. E agora nós vamos aproveitar que a gente falou um pouco sobre esse clássico e vamos escutá-lo, que é Acabou Chorare, dos Novos Baianos, que contou com a participação do Dade no contrabaixo, na gravação e em toda a concepção. Acabou Chorare, Novos Baianos, com Dade no MPB Unesp.
Acabou chorare, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulilindo. No bubulindo. No bubulindo. No bubulindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorare, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Dadi Lambu já tem o carneirinho presente na boca, acordando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Dadi Lambu já tem o carneirinho presente na boca, acordando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Abelha carneirinho acabou chorare no meio do mundo. Respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom.
Uau, que som, hein? Sensacional. Dadi, dando sequência aí na sua trajetória, após sair dos Novos Baianos, você também tocou com Jorge Benjor e, posteriormente, foi criar a Cor do Som, né? O grupo, junto com os seus outros parceiros músicos que já eram conhecidos seus aí de estrada. É isso mesmo?
Isso. Eu toquei com o Jorge Ben, né? Gravei vários discos com ele. Discos que eu tenho o maior orgulho de ter gravado. Solta o Pavão, que é um... que é um disco incrível, e depois o África Brasil, que tem, sabe, tem Ponta de Lança Africano, tem... é incrível, é um disco maravilhoso, reconhecido no mundo inteiro por músicos. Então é uma honra ter participado desse disco também do Jorge, né? Muito forte para mim. Sim. Aí sim, aí nisso a gente começou, a Moraes estava lançando o disco dele, fazendo o primeiro disco dele solo, depois que aí me chamou e a gente conheceu o Armandinho lá já da Bahia, né? Chamou o Armandinho e eu conheci o Gustavo aqui do Rio. Gustavo era um baterista da Bolha, uma banda de rock and roll da época, bem rock and roll. E o Gustavo, eu nunca tinha tocado com ele, não conhecia ele assim musicalmente, mas a gente se encontrou na rua e eu falei, pô, Gustavo, vamos gravar um disco com o Moraes, estamos precisando de um baterista. Ele falou, ah, pô, ficou finzão. Aí foi, a gente gravou o disco inteiro, nós três, eu, Armando e Gustavo. E eu, a gente convidou o Mu, que é mais novo que eu nessa época, o Mu, não sei, tinha 15 anos.
Tinha gravar um...
aí o Mu gravar piano em uma música. Aí nessa situação que a gente estava gravando, nós quatro, assim, a gente começou a gravar, e Armando e Mu tem muita influência de chorinho, né? Mu também gostava de música erudita, minha mãe ensinava para ele umas coisas, e Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Armando é um Nossa, clássico, né? Armando nasceu com isso, né? E Armando também era muito fã de Hendrix, então ele tinha aquela pegada diferente, né? De tocar... Então, a partir disso, a gente um dia gravou Brejeiro, do Ernesto Nazaré. Ah, vamos fazer uma gravação de Brejeiro, a gente estava no estúdio e tal. Aí gravamos Brejeiro e Odeon, eu acho, se não me engano. Acho
que legal, cara.
É, a gente gravou assim meio... Aí, nosso irmão, o Sérgio, trabalhava na Polygram, que na época chamava Polygram, levou essa fita para lá, né? Pô, essa banda aqui, não sei o quê, faz uma música meio instrumental, mas com a pegada rock and roll. Mas os caras não se interessaram porque achavam que música instrumental não vende, não vamos na reunião lá. Né? Aí nisso o André Midani estava trazendo a WEA para o Brasil, né? Warner Electro Atlantic. Estava criando essa gravadora aqui no Brasil e contratando um cast que ele precisava. Tinha contratado Gil, Elis, Hermeto, não sei o quê. Aí ele já me conhecia do Novos Baianos também, né? Ele era muito fã dos Novos Baianos e gostava de mim. Então... não só por isso, mas ele não quis nem ouvir, falou, ah, é a banda, essa banda aí pode contratar. gente foi contratado e começamos a história ali na WA, né?
E vale destacar que o André Midani, dentro da indústria fonográfica, vamos dizer assim, era um cara de uma sensibilidade musical incrível, né, Dadi? O que ele apontava dava certo musicalmente falando, né?
Eu acho que das pessoas assim, de gravadoras que eu conheci, o André era o mais sensível à música mesmo, sabe? Que ele se preocupava com a música e uma coisa que não era só com dinheiro. Lógico que o dinheiro era fundamental para ele poder, né? O disco ter que vender, ele ter que pagar aqueles custos e tal. Uhum. Mas ele tinha um olhar muito forte para a música. Ele sensível para a música, ele sentia a música. Demais. O que eu não vejo muito numa galera aí, sabe?
Sim,
Mas nele era diferente.
Legal. Se eu não me engano, vocês gravam o primeiro em 77 e 78. Vocês são chamados e convidados a participar do Montreux Jazz Festival, né, na Suíça.
Foi.
Primeiro grupo musical brasileiro, Dadi, a participar?
Eu não sei se foi o primeiro, eu não tenho certeza disso, mas foi a primeira noite brasileira, sabe, foi ali. Aí depois virou uma coisa clássica do festival. Todo ano tinha uma noite brasileira. E nessa época o festival era muito, assim, como se diz, era um festival de jazz. Então era um público muito de jazz mesmo, sabe? Radical, assim, no sentido de... Foi convidado pelo Claude Nobbs, que era o organizador do festival. O Claude Nobbs ouviu a gente tocou em um ano na festa da WA, a gente fez um show nessa festa que teve, tocamos, sei lá, 5 músicas, instrumentais. Aí o Claude Nobbs convidou a gente, pô, vamos pro... Isso é pra 78, vamos embora. Aí a gente foi... Pra gente foi incrível, a gente chegar naquela cidade, né, naquele festival, e tinha nosso disco, o primeiro disco, tinha capa... Várias lojas, não só lojas de música, não, sabe? Lojas de roupa, tinha lá foto com o skin da gente na vitrine.
É mesmo, cara?
É, eles fizeram uma promoção legal. E a gente foi super feliz de tocar lá e tal. Aí Armando quis levar o Haroldo, irmão dele, vamos levar o Haroldo. A gente, vamos embora, leva o Haroldo, que toca bandolim também, né? Então a gente foi com uma formação assim maior. O Haroldo foi. Vou até contar uma história engraçada de lá. A gente tinha 20 e poucos anos nessa época, sei lá. E. Foi todo mundo, levamos o Haroldo. Aí o André, que é irmão do Armandinho, o André quis ir também, foi, mas não só pra passe, meio...
Dá um rolê.
É, e o Armando quis levar o Betinho também para fazer o som, que é outro irmão dele, então a família Macedo foi toda em peso. Aí o que aconteceu? A gente tinha os quartos, né, no hotel lá, que era um hotel assim, chiquérrimos. A gente ficou no hotel chamado Eden Olac, que é um hotel em frente ao lago, assim, lindo. E aí nisso, o André... Ficou no Armando e Haroldo tinham um quarto deles, né? Pela produção. Aí o André falou: ah, vou ficar aqui também, a gente bota um negócio, dorme no sofá, não sei o quê. Ficou lá, beleza. Ficou hospedado lá, ficou com eles, mas sem avisar o hotel, sabe? Ficou ali.
Sim.
E beleza, a gente estava tá super empolgado. A gente teve um dia de ensaio antes do dia que a gente ia tocar, né? Um dia antes a gente foi para um estúdio ensaiar. Aí estamos lá, aí, super empolgados, ensaiando a mil, tá? Uma empolgação incrível. Aí disso vem chegando o André Midani com uma loura lá, que, suíça, que era da organização do festival. Ilian Clandestine! Aí começou. Aí o André, vocês me enganaram! Ilian Clandestine! Eu tinha um clandestino no quarto do mundo. A gente ficou arrasado. Levamos uma bronca do André, assim, absurda, sabe? Ele saiu de lá, assim, completamente arrasado. Putz, que porra. E a mulher falava, só a mulher da loura, só falou, Ilian Clandestine! Ilian, tipo... Aí a gente saiu de lá, a sorte da gente, que nessa noite que a gente saiu de lá completamente cabisbaixo, tava tendo show do Ray Charles. A gente chegou no
ponto,
Ray Charles, George, on my mind. Aí aquilo fez.
Cara!
No dia seguinte, tiveram dois shows no mesmo dia, um à tarde e um à noite. Aí de tarde era um show mais garotado, assim, sabe? Então foi perfeito pra gente. A gente tava super empolgado, aquele cheiro de haxixe no ar, assim, sabe? Isso tocando, todo mundo adorando aquele clima, o Tarek de Souza, sabe? Conhece o Tarek, é um crítico de música, né? Ele tava lá também. Eu me lembro da gente tocando o Tarek pra gente, assim, ó, tá maravilhoso, sabe? Assim, porra, a gente super empolgado, beleza. Aí ficamos tão empolgados que à noite a gente resolveu colocar uma música a mais no repertório, que era Eleanor Ribbit, dos Beatles, e em ritmo de frevo, era um arranjo do Armando de frevo. Aquele clima assim. Aí beleza, aí nessa hora à noite o público era mais radical, era de jazz mesmo. Aí tudo certo, as primeiras músicas, convenções, chorinho, tudo, aqueles aplausos. Aí nessa música era a época da disco music, né? Então eles odiavam o disco music, esse público de jazz, sabe? E eles acharam que aquilo era disco music, o frevo era disco music, sabe, aquele bumbum. O que aconteceu? Aí rolou uma vaiazinha lá no final, né? A gente ouviu um... Era palmas e um... Aí o Clodo Nobis entrou no palco, deu uma bronca na plateia, só prestou de guitarras, você não sei o quê, deu uma, um clima estranho, mas isso, a gente gravou um disco ao vivo, né, que está lá, com o som em Montreal. Você, a gente deixou exatamente como foi. Você ouvir ali ela no Reed, você vai ver lá no fundo um.
Olha aí, nunca reparei, não.
É exatamente como a gente escutou lá. Deixamos do jeito que estava, foi isso que aconteceu, tudo certo.
Beleza, então agora vamos ouvir Alto Astral, uma versão de uma gravação mais recente que conta com a participação do Roupa Nova. A Cor do Som no MPB Unesp.
Nasce um dia lindo pra viajar. Frutas, queijo e um beijo pela manhã. Clara luz, a paz me faz voar. Tudo em cima e dentro, sigo feliz. Vejo o sol que sai de trás do
retomando o papo, vocês atingiram uma popularidade bem ampla no Brasil, né? Na época, havia um público para o tipo de som que vocês faziam, que envolvia jazz, música regional, rock progressivo? Qual era o panorama musical, vamos dizer assim, no seu ponto de vista?
A minha opinião pessoal, eu acho que esse trabalho instrumental tinha uma coisa assim, uma mistura interessante, né, que Armando, com a influência dele de choro, e o Mu também gostava de chorinho, né? Eles compunham muito interessantes. Era uma música instrumental meio brasileira, mas com uma pegada mais, né, de rock and roll, que era a nossa influência, para nossa que a gente escutava, tal, que a música é isso, né? Você vai escutando as coisas, aquilo vão ficando dentro de você, e você, quando vai tocar, aquilo aparece. Mas eu acho que naquela época, além da música, todo mundo falava que existia ótimos músicos, mas eu agradeço por isso, né? E realmente a gente tinha um trabalho, a gente tinha uma experiência musical legal. E aquele trabalho, ao mesmo tempo, a gente, com a qualidade que a gente tinha um público feminino muito grande, sabe? Que
Entendi.
era um público assim, tipo, muito forte, assim, das meninas, que a gente era, né, novinho, com aquele visual, elas.
Pelão.
É, então aquilo misturou essa coisa do as pessoas que gostavam de uma música instrumental com esse público feminino que acabou gostando dessa música instrumental também, mas, sabe, eu acho que isso influenciou muito nesse nosso, nesse, como é que se diz? Nessa nossa, ficar grande no Brasil. Tanto é que quando o André Milano, o primeiro disco foi só instrumental, o segundo só instrumental também, que era em Notre, gravado ao vivo, e o terceiro, o André falou, vocês têm que cantar uma música, porque senão não vai dar, porque não vendia muito, sabe? Não era um disco comercial, assim, Então, o André falou, vocês têm que cantar, a gente nunca tinha cantado, botar umas músicas cantadas para a gente poder tocar no rádio, para as pessoas poderem conhecer mais e comprar. Então, aí, tá, vamos embora, vamos cantar, vamos encarar. Aí, o Vinícius Cantuário, meu amigo, parceirão, amigo de anos, tocava com o Caetano, eu já era muito amigo do Caetano, do Gil, já conhecia eles, que tinham, desde a época dos Novos Baianos, mas eu não tinha coragem de falar, pô, Caetano tem uma música. Eu pensava assim naquela época, já que vamos cantar, vamos pegar alguém que fala, que tem uma poesia forte, entendeu? A gente ainda não tem isso aqui, mas não podemos chegar com uma poesia. Então, eu pensei no Caetano, pensei no Gil e falei com o Vinícius, vamos pedir uma música ao Gil, vamos pedir uma música ao Caetano. Foi aí que a gente pediu ao Caetano. Caetano, ah, eu fiz essa música aqui, aí mostrou Beleza Pura para mim, para o Vinícius. Eu falei, pô, lindo, Caetano, podemos gravar ele? Lógico, podem gravar, beleza. Aí o Gil também, a mesma coisa, a gente encontrou com ele, eu e o Vinícius. O Gil mostrou, ah, eu fiz essa música com o Dominguinhos, abri a porta, né? Tinha acabado de fazer Abrir a Porta. E o Mu fez uma música com o Moraes, chamada Swing Menina. O Moraes fez a letra. Aí nisso, o Armando ouviu Beleza Pura, falava muito da Bahia, né? Falou, ah, eu quero cantar essa música, que essa música é a minha cara da Bahia. Eu falei, então beleza, então eu canto Abrir a Porta. E o Mu fez a música lá com o Gil, ele cantou a música dele. Aí esse disco Frutificar, que era uma mistura de músicas instrumentais, com essas três cantadas. A gente se baseava um pouco, assim, no sentido com o Santana, sabe? Santana fazia uns discos assim, que eram instrumentais e tinha.
Swing, né? Você tem uma essa questão.
E também música de percussão, aquela coisa, sabe, forte. Então, lançamos esse disco e realmente o André tinha razão, porque as músicas estouraram nas rádios, assim, sabe? Beleza Pura, Abrir a Porta, tocou muito, muito, muito. Aí aquilo começou a lotar mais ainda os shows. Aí o público feminino aumentou mais ainda, virou uma loucura total. Então, foi a partir daí que a gente começou a cantar e se empolgar com isso. Aí
Muito
talvez a
bom.
gente tenha até. Depois exagerado nessa música de música cantada, mas tudo bem, foi o que rolou.
Maravilha, então vamos aproveitar e ouvir este grande clássico da música brasileira que é Abrir a Porta, aqui com a participação especial de Gilberto Gil. Dadi, A Cor do Som e Gilberto Gil abrindo as portas do MPB Unesp.
Abri a porta, apareci. A mais bonita sorriu pra mim naquele instante, me convenci. Da vida vai prosseguir,
Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. E usufruir do bom, do mel e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for.
Abre a porta, apareci. A mais bonita sorriu pra mim naquele instante. Me convenci que o bom da vida vai prosseguir.
Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei,
onde eu não sei,
lá onde a lei,
lá onde a lei
seja o amor.
E usufruir do bom, do mel e do melhor,
seja comum
pra qualquer um, seja quem for.
Abre a porta,
abre a porta.
Apareci,
olha quem apareceu. Isso é a vida, é a vida assim. Abre a porta,
clássico aqui para deixar o nosso podcast ainda mais requintado musicalmente, culturalmente. Idade, agora são mais de 40 anos de história da Cor do Som. Você lembra quantos álbuns vocês já gravaram e quais foram, assim, alguns desafios que vocês tiveram que encarar nesse caminhar?
Caramba, eu nem sei, mas se pensar que eu bem perdi a conta, porque nessa história teve, aconteceram várias, a gente fez o Frutificar. Aí logo depois tinha um álbum chamado Trânsito Total,
uhum.
Também tinha música do Gil, e depois fizemos Mudança de Estação, que tinha algumas cantadas, alguns instrumentais, e foi bem nesse disco que a coisa complicou para o Armandinho, porque ele tinha negócio, um lance para ele, da família, né, que é o trio, claro. Do Osmar, uma coisa que era para ele, com certeza, muito mais importante, porque era uma coisa que ele tinha a família dele, uma coisa que ele nasceu do trio elétrico.
Intrínseco, coisa, né? Intrínseco.
Não tinha como lutar contra isso, né?
Uhum.
Mas aí a Warner entrou um gerente novo lá, que era o Heleno de Freitas, que era um tipo... Ele só via a parte comercial. Heleno não tinha nada que nem o André, entendeu? Porque pra gente, a gente conseguiria levar Armando no trio... Diminuir um pouco o ritmo da condução, que estava fazendo muito show, sabe? E para o Armando era ruim, que ele tinha que fazer show com o trio elétrico, e show com a condução, show com o trio elétrico, ficava realmente, era muito para ele. Então, a gente poderia tranquilamente entrar num acordo com o Armando, vamos diminuir aqui, vamos ficar confortável para você.
Entendi.
Era fundamental para a nossa banda, sabe? E o que aconteceu foi que o Heleno botou, sem a gente saber, o Heleno botou o Armandinho contra a parede: ou você fica na condução ou fica no trio elétrico, nos dois. Aí, lógico, ele falou, então vou ficar no trio elétrico. Então, a gente só soube disso depois. E Armando já tinha
sacanagem, cara?
É, o cara jogou duro. E a gente não sabia, né? Então, aí, nisso, foi uma coisa que... Uma rasteira na condição, assim, porque saiu um cara como o Armando da banda. E aí, com aquela coisa, né? O que a gente faz? Aí, começou a ficar meio... Perdeu... Ainda fizemos algumas coisas, fizemos coisas legais.
Sim.
O Vitor Viglione entrou na banda, que era um músico argentino, mais de jazz, assim. Ainda conseguimos fazer um disco legal ali com o Vitor, tarará. Mas aí a gente estava chegando o rock and roll, sabe, nessa época. Tava chegando.
Explosão, né, do rock 80,
exatamente. Né, cara? Aí chega com aquela força de Titãs, Paralamas, sabe?
Legião.
Então aquilo, a gente foi perdendo o público ali. Lugares que a gente fazia, lotava, quando a gente viu, já estava com bem menos gente. Então, sem Armando, a gente começou a ficar sem rumo. E aí foi uma coisa que a gente sentiu. Chegou uma época que a gente viu que estava difícil, não ia rolar mais. Não tinha mais sentido a gente forçar aquela barra, sabe?
Uhum.
Isso. A gente chegou a fazer vários discos assim, ainda sem Armando, tentamos várias coisas. Tem coisas legais, se for ver, tem algumas coisas legais, mas já não tinha aquela força que tinha. E a gente resolveu dar um tempo. Vamos dar um tempo. E aí cada um foi batalhar uma coisa assim, né? Eu comecei a tocar com... Caetano tinha me chamado para fazer um show com ele, uma turnê, eu fui. O Barão Vermelho me chamou, sabe? A gente já estava bem paradão mesmo. E é nosso trabalho, né? A gente vivia
claro,
disso.
Então
a gente tinha que... Não tinha como... Não estava mais rolando. Então aí foi isso. Aí até que... Não lembro que ano foi. O Armando, pô, vamos fazer... O Armando mesmo quis também fazer. Vamos fazer um show, vamos gravar um disco do Circo Voador. Ele também tinha saudades da Cor do Som, sabe?
Imagina.
É. E a gente nunca brigou, a gente sempre foi amigo pra caramba. Então a gente acabou fazendo um show no Circo Voador, gravamos um disco independente, que eu não lembro como é que era. Aí depois, a partir disso, fizemos um DVD instrumental, meio acústico, no Canecão, que foi maravilhoso, participação do Caetano, Moraes. E a gente sempre se encontra, se reúne e toca, a gente gosta.
Cara, mas como diria Noite Ilustrada, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque, Dadi, apesar dos desafios aí que você apontou, né? Dos rumos que vocês tomaram, vocês retomaram a carreira, né? Da Cor do Som com ótimas obras. Inclusive ganharam o Grammy Latino em 2021, como eu falei lá no início, né? Com o álbum Rosa na categoria Rock e Música Alternativa em Língua Portuguesa. E, aliás, vale destacar aqui, eu ouvi algumas vezes esse álbum e achei espetacular. Como é que foi a concepção desse trabalho e a relevância desse prêmio para vocês?
É bem legal. A gente gravou esse álbum rápido, assim, entendeu? No estúdio com o Dumu, lá da Barra, que ele tinha um estúdio, que o Dumu foi, né, produtor da Globo. Ele foi um negócio legal para ele, que deu um... Foi muito bom, assim, para ele, essa coisa de... E nessa época eu já estava tocando... Foi muito incrível, porque a gente gravou esse disco, tipo assim, muito rápido, sabe?
E é mesmo?
É, muito rápido, porque o Mu já fez as bases ali dele, a parte dele, assim, a gente gravou em cima disso, um batera... Bom, deu tudo certíssimo, o disco é lindo, forte, né, que é um instrumental que eu... E o que aconteceu? Esse disco foi concorrer ao Grammy. E aí, no dia da premiação, eu estava ensaiando com a Marisa, que a gente estava começando a ensaiar para essa turnê, né? E o Simon, que é o empresário da Marisa, também era empresário do Baiana System.
Sim.
Então, entre os nossos concorrentes era o Baiana System, Marcelo D2, depois eu falei, a gente não vai ganhar isso nunca, né? Aí, na hora, por acaso, o Arthur Luna, que é o técnico de monitor, falou, ele pegou o celular e tá rolando agora a premiação do... Era a minha premiação dessa. E o Simon, o Simon, aí tava lá, Baiana System, e o Ram goes to a Cor do Som. Eu falei, não acredito. Na frente do Simon, se deu mal. Eu ainda brinquei com o Simon. É, a gente ficou super feliz, lógico, é um prêmio que... Tá aqui, ó. Vou mostrar ele aqui.
Opa!
Tá ele aqui.
Olha, que bonito, cara. É. Parabéns, que beleza.
Tá ele assim, tá vendo? Então, lógico, a gente ficou feliz, né, com um reconhecimento assim. Foi muito legal.
Bacana. E a gravação, como você falou, foi rápida, mas tudo feito aí no Rio também?
Tudo feito no Rio, assim, tá? A Armandinho veio pra cá, gravou as coisas, eu gravei o baixo, umas coisas, depois que tava pronto, assim, praticamente tudo, eu ainda trouxe pra casa, algumas coisas eu fiz aqui em casa, eu refiz meu baixo, sabe?
Parte de pandemia ainda, né?
Exatamente, já tava na pandemia, foi 2020, eu lembro. Acho que 2021. Foi isso, 2021, né? Chegando nessa loucura.
Certo. O Dadi, agora você tem um show no Sesc, né?
Isso.
O que pode adiantar aí pra gente?
Bom, é aquela coisa, a gente fica um tempo pra você tocar, né? De repente se encontra e vambora. Tá tudo já, né? A gente quer, esse ano a gente pretende fazer umas coisas novas, gravar mais umas coisas, e, sabe, um show novo, assim. Mas o show do Sesc vai ser... A gente tem uma coisa que eu adoro, que é uma coisa meio do improviso, sabe? Que eu gosto disso. O Jorge é um pouco assim, eu aprendi isso com o Jorge, sabe? Tem um ensaio, você tem umas coisas, mas tem uma coisa que acontece na hora ali, entendeu? E, lógico, se o som estivesse ajudando, que é fundamental, não, você está com som bom, te inspira muito mais, se dá para o contrário, quando você não tiver bom, tiver problema, aí você vai, opa, Né? Mas você, vamos lá, temos que... Mas eu acho que vai ser legal, porque a gente vai tocar aquelas músicas nossas, fazer as coisas instrumentais, mesma coisa, instrumentais, umas músicas cantadas. E como a Armando está chegando da Bahia amanhã, a gente vai chegar amanhã, a gente vai fazer primeiro em Santos, né? Quinta-feira. Uhum. Vai ser incrível. E a gente vai ensaiar lá um pouquinho antes do show, preparar o repertório. Aí já vamos chegar no Sesc com um repertório mais definido.
Com os clássicos aí.
É, da... com certeza. Isso não tem jeito. A gente tem que...
Legal. E, Dade, você é um artista que você passou por várias fases aí da indústria fonográfica, como a gente já comentou aqui. Uhum. Você é adepto, cara, de redes sociais, plataformas? Você se dá bem com essas questões?
Sou muito devagar. Eu tenho um Instagram, né? Dade16, @Dade16. Eu boto uma coisa lá de um mês em um mês. Eu levo um negócio que eu falo, caramba, eu botei isso há um mês atrás. Nunca mais. Eu gosto de olhar. Eu sou voyeur nesse ponto, sabe? Eu gosto de ficar olhando. Eu tenho um Twitter também que eu não falo nada, eu só olho. Eu gosto de ver as coisas que estão acontecendo e tal, mas... O Facebook eu tentei também desistir, porque eu não tenho saco, assim, sabe? Senão você perde horas ali. O Instagram, eu tinha até que divulgar mais umas coisas minhas, meu disco. Eu tenho discos gravados, né, no Spotify, tá lá. Eu tenho 3 discos ou 4, eu já nem sei, mas eu já me esqueci.
E para quem quer, assim, por exemplo, te acompanhar ou até saber das suas obras, qual que é o melhor caminho, Dade?
Olha, eu vou falar... Tem também na Apple Music, no Spotify, tem meus discos. Bota lá, Dade, se procurar, você vai escutar. Tem um disco que lançou ano passado, que se chama Todo Vento, parcerias minhas, a maioria com o Arnaldo Antunes, que a gente acabou virando um grande parceiro. O Arnaldo é meu parceirão, assim, que eu sou muito fã, as poesias dele, eu acho ele incrível, sabe? A gente trabalhou muito junto, né, com Tribalistas, por exemplo. A gente gravou os dois discos Tribalistas aqui, do lado da minha casa, no estúdio, da casa da Marisa, aquela minha vizinha, né? Uhum. Marisa Monte. Então a gente grava lá, o primeiro disco foi delicioso, que a gente ficou... Eram os três, né? Arnaldo, Marisa e Carlinhos Brown, e eu e César Mendes, que é um violonista da Bahia, incrível, toca violão de nada, uma figura maravilhosa. E eu, como eu tenho essa... Eu toco um pouco de piano, eu sei, eu consigo achar umas notas boas. No Tribalistas eu fiz muito isso. Eu toquei baixo, toquei piano, toquei guitarra, toquei Ramos, toquei, sabe? Toquei cítara, toquei... cada música que a gente gravava, base, depois eu ia lá fazer umas coisas... O Alê, que era o produtor, Alê Siqueira. Uhum. Foi ótimo gravar com ele, com o Alê. E no segundo disco já foi... Abriu um pouco mais, ele tinha o Pedro Baby, Pretinho da Serrinha e tal. E os produtores eram Alê Siqueira e Daniel, que é meu filho, que é engenheiro, produtor também.
Bacana.
É, o Daniel é um super produtor, assim, ele é assim, super engenheiro. Ele faz o PA da Marisa, que nessas viagens ele é que faz o PA. E mix, trabalhou com o Caetano. O Daniel tem... 8 Grammys, eu fico com a vergonha, só tem umzinho, ele tem 8. E meu outro filho é o André, uhum. André Carvalho, que é um compositor, eu sou, como é que se diz, suspeito, né, para falar, mas o André Carvalho, vocês pesquisaram também no Spotify, tá lá, André Carvalho, tem os discos dele, Tempo do Tanto, o outro é Distraído, e agora estamos fazendo um outro, mas o André também é que nem eu, assim, ele vai mais no time dele, sabe, ele não é aquele cara que batalha, ele deixa a coisa fluir um pouco. Eu sou um pouco assim, ele me puxou nisso. Mas eu sou muito fã das letras dele. Pô, a Martinália já gravou ele, sabe? Maria Gadu, o primeiro disco da Maria Gadu tem lá a música, como é que é o nome? Tudo Diferente, que é uma música que foi um hit da Maria. Uhum. É a música dele, música e letra. Marisa gravou Nada Tudo também no disco. E André é isso, Martinália gravou uma música. Esses discos deles são maravilhosos. Mas também ninguém conhece, porque fica ali. Então, até bom falar aqui um pouco para as pessoas, claro, que quiserem pesquisar lá, André Carvalho.
Que maravilha. Uma família musical aí. E o espaço é para isso mesmo, Dade, para mostrar os caminhos aí para a boa música brasileira.
Pô, maravilha.
E antes de fechar, cara, nós estamos numa universidade, né, uma mídia de uma universidade pública, onde a gente tem um curso de músicas, que é o Instituto de Artes da Unesp, né?
Aham.
O que você deixa hoje como um músico consolidado, com uma carreira extensa, Dade, para um jovem que inicia, não só na faculdade, mas com um sonho de se tornar um músico, o que você pode deixar para um jovem de mensagem que vem agora para você?
Pô, eu vou te falar, eu entendo eles, porque não tem jeito. Quando a música pega você, o bichinho da música, não tem jeito, entendeu? Aí as coisas vão, às vezes demoram, ou acontece, não acontece, é uma coisa, como eu acho que como tudo, na verdade, né? Uhum. Você achar que fica vivendo aquilo, assim, sempre vai ter momentos que vai ser difícil, mas assim, quando você gosta, não tem jeito, nada te tira aquilo, sabe? E é isso, é tocar, 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 e hoje em dia, você vê, é diferente, quando eu comecei tinha aquela coisa da gravadora, né? Você, para fazer um disco, era é dificílimo, porque você tinha que ter uma gravadora, um estúdio, era uma coisa impossível, caríssima. Hoje em dia tem esses dois lados, né? Você pode ter gravar em casa, você tem uma plataforma digital aqui para você gravar. Eu tenho aqui, eu adoro gravar em casa, que eu faço na hora que eu quero, as coisas que eu faço. O mercado tem muito mais coisas. É mais difícil no sentido de divulgar o seu trabalho. Isso que eu acho mais difícil hoje em dia, porque pode ser fácil também, se você conseguir uns caminhos aí que... Talvez eu não saiba esses caminhos, mas essa galera mais nova sabe muito mais do que eu. Com o Instagram, com tudo. Então tem muita coisa acontecendo muito boa, né? Tem muita gente boa. E é isso, não tem jeito. Vamos embora, tem que seguir em frente. E aprender o máximo que puder.
Legal. Tadi, muitíssimo obrigado, viu? Satisfação gigante falar contigo. E, olha, vida longa aí, vitalmente e artisticamente.
Obrigadão, vamos nessa. É isso aí, tamo firme aí.
Valeu.
Valeu, Renato. Abraço pro pessoal todo aí que tá ouvindo. E é isso aí. Obrigado pela chance aí de divulgar aí um pouco o nosso trabalho.
Maravilha, esse foi o grande Dadi por aqui, um músico excepcional, um cara super do bem. E para finalizar, vamos ouvir Frutificar, faixa do álbum Rosa, da Cor do Som, que conquistou o Grammy. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.